Fiscalize Conta. O Ministério Público de Contas mais perto de você.
Olá, boa tarde. Quinta-feira chegou, hoje é dia 3 de fevereiro e a gente começa agora mais um Fiscalize Conta aqui pela Rádio Folha FM 100.3. Eu sou Ana Gabriela.
E eu sou Lucas Castro. Todas as quintas, a partir de meio de mês, estaremos aqui trazendo informações sobre tudo o que acontece no MPC de Roraima. Sejam recomendações, diligências, investigações, denúncias recebidas e também atividades sociais envolvendo o órgão.
Mas você que está nos ouvindo agora, conhece o Ministério Público de Contas de Roraima?
O MP de Contas de Roraima é uma instituição permanente e essencial às funções de fiscalização e controle externo do Estado. Ele é encarregado da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais, individuais e indisponíveis.
É também um órgão essencial na fiscalização das contas públicas junto ao Tribunal de Contas do Estado, o TCE, sendo um aliado no combate à má administração dos recursos públicos.
Atualmente, o MPC-RR é composto pelo Procurador-Geral de Contas, Dr. Paulo Sérgio Oliveira de Souza, e pelo Procurador de Contas, Dr. Diogo Novaes Fortes.
Agora que você sabe um pouco mais do órgão, chegou a hora de dizer que estamos com os canais abertos para receber a sua denúncia sobre desvio de dinheiro público, obras inacabadas ou com suspeita de superfaturamento e qualquer outra irregularidade que você notou na sua rua, no seu bairro ou no seu município. Mande a sua denúncia para o WhatsApp 98406-9648. Repetindo, 98406-9648.
Fiscalize Conta. Entrevista do dia.
E no programa de hoje vamos conversar com a Cibele Farias. Ela se tornou Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas de Santa Catarina em 2018, sendo a primeira mulher da história da instituição a assumir o cargo. E desde 2020 está à frente da presidência do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas, o CNPGC.
A doutora Cibele Farias é formada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é especialista em Direito Constitucional e em Concessões de Serviços Públicos e mestre em Administração pela UDESC-ESAG. Confira agora a entrevista na íntegra. Antes da gente começar, queria te agradecer pela atenção e disponibilidade em atender a gente.
Imagina, Gabriela, não perigo.
Tá bom, vamos lá então. Ano passado você assumiu a presidência, né, do Conselho em meio a uma pandemia. E um dos pontos que tu abordou ao assumir, né, foi a melhoria na comunicação nesse âmbito de MPC mesmo nacional. A criação de novos canais que funcionam e estão acontecendo, eu acompanho. E mais ouvidorias. Mas antes da gente falar especificamente desses pontos, eu queria ter uma avaliação tua desse primeiro ano e, de repente, saber quais foram os teus principais desafios, né, à frente da presidência até esse momento.
Tá. Ok, então, boa tarde, Gabriela.
Boa tarde.
Eu assumi o conselho em março do ano passado, né, em março de 2021, na proposta de ficar durante esse ano, né, nosso regimento teve mandato de um ano, né, podendo ser prorrogável, mas, claro, isso depende do procurador estar na Procuradoria-Geral, né? E o que não vai acontecer comigo, porque em outubro já encerro o meu mandato aqui em Santa Catarina. Então, a minha proposta realmente era de ficar esse ano. Então, assim, analisando o conselho, né, o que eu entendi ali naquele momento, conversando com a diretoria também, né? O que seriam as principais necessidades naquele momento, nós chegamos à conclusão, assim, que um ponto crucial, como tu mesmo falaste, era a comunicação. Né, nós não tínhamos nenhuma logo própria, né, criada para o CNPGC. Fora isso, nós não tínhamos canais de comunicação como o Facebook, o Instagram, o Twitter. E nós sabemos que hoje isso é fundamental se a gente quiser se comunicar com a sociedade, né, devidamente. Sim. A gente deveria, né, ter todos esses canais abertos. Né? O nosso site também merecia uma boa reformulação. Então, assim, tratei como prioridade durante esse ano, especialmente essa questão da comunicação. E, pelo menos, né, iniciar esse trabalho para que os próximos procuradores gerais possam dar continuidade. Perfeito. E aí, nosso primeiro passo foi justamente criar logo, né, criando uma identidade do CNPGC, que até então não existia. Criamos todos esses canais, criamos uma política de comunicação nacional, né, servindo não só para o CNPGC, mas para todos os MPCs, né, algo que foi estudado junto às assessorias de comunicação de todos os MPCs, um trabalho muito legal, muito completo. Então, realmente, assim, eu acredito que esse foi, assim, o tópico principal da minha gestão. Né? Fora isso, nós tivemos outros projetos aí que começamos a encaminhar, né, e um deles que eu tenho bastante orgulho, assim, foi o início do desenvolvimento do Sistema Nacional de Inteligência dos MPCs, né, que é uma grande plataforma ali. A ideia é que todos os MPCs possam utilizar dessa plataforma, que tem bases de dados abertas para poder iniciar processos de investigação de dados, de cruzamentos, né? Ali a gente coloca também cursos à disposição, né, para que os nossos servidores possam se aprimorar nessa área. Então, outro projeto, assim, que eu reputo de bastante importância aí durante esse ano, foi o início desse projeto. E também a questão das boas práticas, que nós desenvolvemos aí em parceria com a Bicom, né? Nós escolhemos aí entre 45 projetos que foram apresentados por procuradores, né, de todo o Brasil. Selecionamos aqui pelo CNPGC dois projetos principais para atuar esse ano. Um deles era relacionado à educação, ao índice de qualidade, e o outro deles é a normatização interna de processos de apuração preliminar, que muitos MPCs ainda não tinham essa normatização. Então, esse foi um foco também que nós, né, resolvemos incrementar durante esse ano, e que fizemos uma avaliação no final do ano, assim, né, e conseguimos um bom percentual aí de adesão dos MPCs nessas duas ações.
Então, a expectativa para esse ano agora, pelo menos até outubro, né, que é quando você permanece ainda como procuradora, é dar continuidade nesses projetos?
O meu mandato, ele encerra agora em março de 2023, né? Até outubro eu fico como procuradora-geral em Santa Catarina. Mas o meu mandato encerra agora, né? Então, assim, ó, durante esse último ano, claro, aí lembrando, né, de falar um pouquinho dos desafios que eu tive, né?
Sim.
É claro que a gente, um dos maiores desafios é conduzir a esse conselho durante um ano ainda, né, de pandemia intensa, em que nós tínhamos fortes restrições ao contato direto, né, um contato presencial. Em outros anos, normalmente, nós fazíamos uma média de duas reuniões presenciais do Colégio de Procuradores. Isso era muito importante, porque são reuniões onde a gente podia debater, né, conversar com bastante detalhamento sobre diversos assuntos. É claro que hoje existem outras ferramentas aí que a gente está usando, né, das reuniões remotas e tal, mas não é a mesma coisa, né? Então, é um grande desafio, né, meu pessoal, né, foi tentar desenvolver a comunicação, né, agora por esses novos meios, para mobilizar os nossos colegas em torno de alguns temas que nós achamos importante, né? E aí, eu ressalto também outra ação que a gente fez, né, nesse contexto aí, foi com relação à crise hídrica. Nós conseguimos reunir os estados ali que estavam sendo mais afetados, né, na situação, e esses estados tomaram algumas providências, né, junto, esses MPCs tomaram providências nos seus estados com relação a essa problemática. Então, assim, foi realmente um grande desafio a questão de desenvolver a comunicação, né, justamente para conseguir mobilizar uma boa parte de procuradores para a gente conseguir aí, organizar e concluir os nossos projetos. E outro desafio grande que a gente teve no final do ano passado também foi com relação ao enfrentamento da PEC número 5, né, que era uma PEC dirigida a todo o Ministério Público, né, de maneira geral, mais especificamente trouxe ali disposições que afetavam o Ministério Público de Contas, e foi um momento bem crítico, porque a redação que dizia respeito ao Ministério Público de Contas sofreu diversas alterações, né, sem o nosso conhecimento, e a cada momento, assim, vinham alterações novas, a gente tinha que, né, organizar e falar com os agentes políticos, né, é um jogo realmente bem desafiador nesse Congresso. Mas conseguimos aí, pelo menos, né, suspender a tramitação dessa PEC, né?
Doutora, mudando assim um pouquinho de assunto, você também fez uma representação sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres, né? Foi pedido uma auditoria para avaliar a aplicação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência. Eu queria saber, primeiramente, qual foi a motivação, né, para essa representação? Ah. Se houve alguma, uhum, alguma questão, uhum, chegou até, uhum, você, ou se já era do seu conhecimento?
É, alguns anos atrás, nós fizemos um levantamento aqui dos índices de violência contra a mulher, e nós descobrimos que em Santa Catarina existia um alto índice de denúncias de feminicídio, diversos tipos de crimes, né, relacionados à violência contra a mulher, se nós comparássemos com as estatísticas nacionais. É claro que isso pode ter diversas razões, né? Uhum. Não necessariamente que no Estado haja mais violência. Talvez as mulheres aqui denunciem mais, né? E essa violência apareça, sim, com mais clareza. Mas, enfim, pode ser efetivamente mesmo que exista um nível de violência maior. Isso nós não sabemos, né? Mas o fato é que os números demonstravam que Santa Catarina estava com índices bem preocupantes. E nós fizemos um levantamento e vimos que há 10 anos atrás o TCU, né, fez uma grande auditoria nacional nesse sistema de proteção à mulher vítima de violência e resolvemos então fazer essa representação para saber, para entender como estava a situação aqui no estado de Santa Catarina, né? Como que os órgãos atuam com relação ao enfrentamento dessa violência. E aí a gente está falando assim de uma conexão de diversos agentes públicos, né, do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Então, são diversos atores aí, diversos órgãos, né, uhum, envolvidos dentro dessa política. Então, nossa intenção aqui, inicial, era entender como que isso funciona no plano estadual, né, quais são os resultados que estão sendo obtidos, né, se existe especialmente assim, uma coordenação, né, uma integração de ações e de informações especialmente entre esses agentes, né?
Sim.
Essa representação ela virou uma auditoria operacional fantástica realizada aqui pelos nossos técnicos em Santa Catarina, onde eles foram a fundo para entender as competências de cada um desses órgãos, né, de como estava sendo a atuação, foram nos pontos frases, né, onde estavam ali as maiores dificuldades, né, uhum, na concretização de resultados, e apresentou então, né, um resultado com propostas e recomendações. O Ministério Público acrescentou outras tantas e no final desse ano essa nossa representação ela foi julgada pelo Tribunal, no dia 8 de dezembro. Nesse julgamento, o tribunal estabeleceu 90 dias para que seja apresentado um plano de ação por esses órgãos todos envolvidos nessa política pública, né? Uhum. Para que atendam as 59 recomendações que o Tribunal de Contas fez relacionado com esse tema.
Nossa, 59?
59, isso. 59 recomendações.
Uhum. Eu te fiz essa pergunta, doutora, porque aqui em Roraima também nós temos índices preocupantes em relação à violência contra a mulher. Também não há como saber, né, se elas têm, elas vão até o fim nessa denúncia, mas assim, nesse levantamento preliminar que foi feito por vocês, foi observada que algumas dessas estruturas, né, que compõem essa rede não estavam operando de forma integrada, como você falou. E eu queria uma avaliação tua, tipo assim, da dificuldade, né, que essa realidade traz nesse enfrentamento de não existir essa,
claro,
essa integração.
Uhum. Existe assim, há diversos problemas pela falta de integração, né? Como eu falei ali inicialmente, é uma política que envolve diversas áreas, né? Saúde, educação, infraestrutura, assistência social, o judiciário, enfim.
Sim.
Então assim, do ponto de vista da vítima, né, da mulher que está sendo atendida, isso já é um problema, porque na medida em que não existe um compartilhamento de informações, essa mulher ela vai ter que comparecer a cada uma dessas instituições, né, que, como eu falei, não estavam devidamente organizadas em conjunto, né, e em cada uma delas ela vai ter que relatar o seu problema. Ou seja, né, isso por si só, né, para a vítima, já é um grande problema. Né, ela tem que repetir aquela história, né, contar aqueles fatos, né, reviver, na verdade, né, a violência que foi praticada contra ela, em cada uma das instituições em que ela se fizer presente para buscar algum auxílio, né? Na delegacia, no serviço social, lá no atendimento de saúde, né, no, no Instituto de Perícias, onde ela vai fazer uma perícia. Então, assim, ó, do ponto de vista da vítima, isso já é um grande problema, a falta de coordenação. Agora, do ponto de vista da gestão pública também, porque nós identificamos, assim, que existem projetos muito bons mesmo, mas eles estavam, assim, polarizados, né, em algumas unidades. Por exemplo, a Polícia Militar tinha um projeto muito bom, que não era concatenado com o projeto da Polícia Civil, por exemplo. Né? Então, isso pode gerar, né, do ponto de vista de gestão, muitas vezes retrabalho, né, várias pessoas fazendo um mesmo trabalho, né, então isso gera gasto, dinheiro público a mais, né, desperdício de recursos humanos também, e diminui a eficiência dos resultados. Então, existem essas duas questões aí que elas são bem preocupantes, né, quando a gente observa uma falta de coordenação entre vários órgãos que atendem uma determinada política.
Uhum. Então, é esperar então esses 90 dias agora, certo, doutora?
Isso, dentro desses 90 dias, essas instituições, elas vão apresentar esse plano de ação do Tribunal de Contas, né, nos indicando aqui prazos e a forma como elas vão dar cumprimento a essas 59 recomendações.
Certo. Indo um pouco mais para frente, a gente está no ano de eleição, então eu queria saber a importância, né, dos MPCs agora, falando mesmo de uma situação nacional, em relação a essa fiscalização, né?
Uhum. Nós estamos no nosso último ano de mandato, né, e por isso mesmo nós temos que ter cuidados redobrados com relação aos gastos públicos, especialmente porque a lei de responsabilidade fiscal, ela prevê diversas limitações com relação ao incremento de despesas nesse último ano, né, e também com relação aos gastos relacionados com publicidade, né, as chamadas campanhas institucionais. Nós sabemos que a Constituição, ela permite gastos com campanhas institucionais, contanto que sejam gastos voltados à orientação, à educação, informação da população. Esses gastos, eles não podem estar vinculados a obras, a serviços, a campanhas, a nomes e imagens dos seus gestores, dos seus governantes, né? Se eles tiverem essa característica, eles são gastos de campanha política, não gastos institucionais permitidos pela Constituição. Então, esse é um outro cuidado, né, que nós temos que ter, nós como fiscalizadores do dinheiro público, aí com relação a esse ano aí, esse ano de eleição, né, o último ano de mandato.
Uhum. E esse tipo de fiscalização também vale, doutora, no caso, para as eleições presidenciais, estaduais, municipais?
Ah, sim, sem dúvida, vale sempre para todas as eleições, todo ano eleitoral, a gente deve ter esses cuidados redobrados, né, como eu te falei, com relação a esses gastos.
Perfeito. E só para a gente finalizar, doutora, em 2018 você se tornou a primeira procuradora-geral da história do MPC de Santa Catarina, né? E sendo uma pergunta pessoal mesmo, eu queria saber se era um sonho, se a senhora realmente almejou essa ocupação, né, essa atuação.
Então, eu ingressei na carreira em 2006, né? Eu sou do primeiro concurso que foi feito para procurador de contas aqui em Santa Catarina, né? Ingressei com mais outros 4 colegas e era natural, né, que em algum momento eu fosse assumir a gestão do órgão, né?
Uhum.
Em 2014, eu assumi como procuradora adjunta. E aí, então, naquele momento, eu comecei a me preparar para um futuro cargo de procuradora-geral. Eu fui fazer um mestrado na área da administração, porque, né, era uma área que realmente eu não tinha muitos conhecimentos e eu percebi que era necessário para poder gerir um órgão, a gente ter, né, alguns conhecimentos, especialmente nessa área. Formei, fiz meu mestrado em administração, né, em 2017, e em 2018, então, eu assumi a procuradoria-geral, estou agora concluindo o meu segundo mandato em prorrogação. Foi um grande desafio para mim, né, que sou da área de direito, como falei, né, que não tinha experiência com gestão pública, mas acredito, assim, que os conhecimentos lá que eu obtive no mestrado me ajudaram bastante. E, claro, a gente vai também aprendendo muito na prática, né? Essa questão de gerenciar toda a parte administrativa, que não é o nosso dia a dia.
Uhum. E para a gente concluir, doutora, qual é a mensagem que você deixa, né, a tantas mulheres da área do direito, que também estão se preparando para um dia assumirem também esse tipo de cargo, né, de liderança.
Olha, hoje no MPC nós temos aproximadamente um terço dos procuradores são mulheres, né? É um número bem expressivo, mas o que eu espero assim, num futuro breve, nós tenhamos esse número aí maior, né? Queremos mulheres ocupando mais espaços dentro do MPC. Eu tenho colegas excelentes, assim, tanto homens, né, quanto mulheres, mas assim, eu tenho um carinho especial pela gestão das mulheres, assim, observado, né, especialmente como procuradoras gerais, que elas têm feito trabalhos assim, fantásticos aí pelo Brasil afora. O que eu posso dizer, o trabalho do Ministério Público de Contas é um trabalho extremamente desafiador, porque nós podemos trabalhar dentro de várias temáticas, né? Qualquer política pública que envolva, que seja de responsabilidade, né, de prefeituras, de estados ou mesmo da União, elas podem ser objeto do nosso estudo, né, do nosso trabalho.
Sim.
E é muito gratificante quando a gente consegue constatar que realmente conseguiu contribuir para melhorar de alguma forma a prestação de serviço público, né, a prestação daquela política pública para a sociedade. Né, tu deste um bom exemplo aí, para mim foi essa questão do combate à violência contra a mulher, né? Eu acredito que daqui a alguns anos eu vou poder ver na prática como Santa Catarina evoluiu nesse quesito, né? E sem dúvida nenhuma, assim, foi um trabalho de auxílio. É muito gratificante quando a gente consegue orientar o gestor público para que ele não tenha um gasto desnecessário para que aquela prefeitura, né, ou aquela secretaria de Estado consiga fazer uma boa economia aos cofres públicos, né, adotando o procedimento correto. Então, assim, eu diria que aqui é um trabalho realmente extremamente desafiador, né, porque assim como a administração pública vai se modernizando, vai mudando, as políticas públicas também vão evoluindo, e nós temos que evoluir também, né, a nossa forma de identificar e de controlar essas novas políticas. É desafiador, mas é também extremamente gratificante quando a gente consegue constatar esses resultados positivos do nosso trabalho.
Com certeza. Parabéns, viu, doutora, pela atuação.
Obrigada,
muito
Gabriela.
Obrigada pelo seu tempo.
Imagina, estou à disposição. Qualquer coisa, assim, faltou aí alguma colocação, pode entrar em contato comigo, seu complemento.
Tá certo. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço.
Fiscalize Conta.
E é isso, Gabi. O Fiscalize Conta de hoje fica por aqui, com a apresentação de Ana Gabriela Gomes
e Lucas Castro. Todas as quintas-feiras, a partir de 12:30, na Rádio Folha FM 100.3, tem Fiscaliza Conta para você. Até a próxima semana e obrigada por você que nos acompanhou até aqui.
Até a próxima semana, pessoal.
Você ouviu Fiscaliza e Conta. O Ministério Público de Contas mais perto de você. Desvio de dinheiro público é da nossa conta. Mande a sua denúncia para o WhatsApp 98406-9648. Denuncie.